Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos. A historiadora e jornalista Anne Applebaum reconstrói a formação, a expansão e o legado do sistema penal soviético conhecido como Gulag. Publicada originalmente em inglês em 2003 e vencedora do Prêmio Pulitzer de não-ficção em 2004. A obra combina a documentação estatal tornada acessível após o colapso da União Soviética, memórias, cartas e depoimentos de sobreviventes. Seu objeto não é apenas o período do grande terror stalinista Applebaum, acompanha as origens dos campos após a Revolução de 1917. Seu enorme crescimento sob Stalin e suas transformações depois de sua morte. O livro pertence à história política e social do século XX, mas privilegia também a experiência concreta de encarcerados, guardas e administradores. Seu propósito central é demonstrar que o trabalho forçado não foi um desvio marginal do regime, e sim uma instituição duradoura de repressão. Exploração econômica e controle social, cuja dimensão humana precisa integrar a memória histórica europeia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o Gulag como instituição permanente e não apenas como excessos do stalinismo, Applebaum situa o Gulag em uma cronologia mais ampla do que a usual associação imediata com Stalin. Os primeiros campos e mecanismos de encarceramento político surgiram no contexto revolucionário e da guerra civil, sob os bolcheviques. A década de 1930, porém, deu ao sistema escala, centralização e papel econômico muito maiores. Essa perspectiva é decisiva, porque impede duas simplificações atribuir toda a violência soviética exclusivamente a um líder ou tratar os campos como resposta improvisada a circunstâncias excepcionais. O sistema foi administrado por órgãos estatais, recebeu normas, categorias de prisioneiros, metas de produção e sucessivas reorganizações burocráticas. Ao mesmo tempo, sua existência dependeu de prisões arbitrárias, de condenações políticas e de uma justiça subordinada aos objetivos do regime. A autora mostra que a mudança de políticas, inclusive períodos de maior ou menor terror, alterava o volume e o perfil da população carcerária, sem eliminar a lógica de usar a reclusão como instrumento de governo. Após a morte de Stalin, houve anistias, revisões de sentenças e redução do peso dos presos políticos, mas o legado institucional e penal não desapareceu instantaneamente. O resultado é uma análise histórica que trata o Gulag como parte constitutiva do Estado soviético, e não como uma anomalia desconectada de suas práticas políticas. Em segundo lugar, trabalho forçado, utilidade econômica limitada e custo humano extremo. Um dos argumentos mais importantes do livro é que os campos serviram à ambição de industrializar e ocupar regiões remotas da União Soviética por meio de mão de obra coercitiva. Presos foram empregados em extração mineral, exploração florestal, construção, ferrovias e grandes projetos em áreas de clima severo e baixa infraestrutura. Para o Estado, essa força de trabalho parecia abundante e barata. Na prática, a conta econômica não se reduzia aos salários inexistentes. Alimentação insuficiente, doenças, exaustão, baixa qualificação, transporte precário, rotatividade e mortalidade comprometiam a produtividade. Applebaum evita, sim. A imagem de uma máquina plenamente eficiente, o Gulag foi brutal, vasto e economicamente relevante em determinados setores. Mas frequentemente ineficiente e dependente de desperdício humano e material. As metas de trabalho funcionavam ainda como mecanismo disciplinar. A ração podia estar vinculada ao desempenho, criando um ciclo perverso no qual a fraqueza física reduzia a capacidade de produzir e, por consequência, o acesso à comida. Essa engrenagem esclarece por que a violência não era mero subproduto das condições dos campos. Ela estava conectada à administração cotidiana do trabalho, à pressão por resultados e à desvalorização da vida dos encarcerados. O livro, portanto, relaciona planejamento econômico autoritário e repressão sem confundir luz com uma racionalidade produtiva bem-sucedida. Em terceiro lugar, a experiência cotidiana revela hierarquias, vulnerabilidades e estratégias de sobrevivência, embora examine decretos e estruturas administrativas. Applebaum dá peso especial à vida diária dentro dos campos. O Gulag não reunia uma população homogênea, havia presos políticos, condenados por delitos comuns. pessoas atingidas por campanhas repressivas e indivíduos enquadrados por infrações econômicas ou sociais. Essas classificações influenciavam o tratamento recebido, o acesso a trabalho menos destrutivo, redes de proteção e a relação com a administração. A autora também evidencia como a convivência entre grupos de presos podia produzir hierarquias violentas. Especialmente quando criminosos comuns recebiam privilégios ou eram instrumentalizados pelas autoridades contra os políticos. Mulheres e crianças aparecem como dimensões indispensáveis, não como notas laterais enfrentavam riscos próprios. Separações familiares e formas específicas de vulnerabilidade em um sistema pensado para controlar corpos e vínculos sociais. Ainda assim, a obra não reduz os detentos à condição de vítimas passivas. Trocas, amizades, práticas culturais, preservação de crenças, formação de relações afetivas e pequenos atos de ajuda mútua podiam sustentar a dignidade em circunstâncias extremas. Tais ações não anulavam a coerção nem devem ser romantizadas como liberdade plena. Elas mostram, antes, que a dominação total era continuamente atravessada por escolhas limitadas. Solidariedades frágeis e tentativas de conservar uma identidade que o sistema procurava degradar. Em quarto lugar, prisão política e medo social, o campo ultrapassava suas cercas. O livro sustenta que o gulag cumpria uma função política que excedia o confinamento dos que efetivamente passavam por seus campos. A ameaça de investigação, denúncia, interrogatório, deportação ou condenação ajudava a disciplinar a sociedade soviética em momentos de repressão intensificada. Categorias vagas de inimigos, sabotadores ou elementos socialmente perigosos podiam transformar divergência, origem social, vínculos familiares ou simples suspeita em motivos de punição. Desse modo, a fronteira entre o cidadão comum e o prisioneiro era instável. Famílias sofriam com a ausência, o estigma e a incerteza, enquanto a possibilidade de prisão alimentava a autocensura e conformidade. Applebaum também ressalta que nem todos os internos eram opositores políticos conscientes, ponto essencial para compreender o alcance do sistema. O campo não era destinado somente a uma elite dissidente. Ele absorvia segmentos variados da população conforme as prioridades repressivas e econômicas do Estado. A análise evita igualmente a ideia de que o terror dependia apenas de sadismo individual. Guardas, funcionários, investigadores e gestores operavam em cadeias administrativas nas quais incentivos, ordens e metas normalizavam decisões destrutivas. Ao revelar essa dimensão institucional, a autora convida o leitor a entender o gulag como tecnologia de poder punir indivíduos concretos. Mas também comunicava à sociedade que direitos, segurança e reputação poderiam ser revogados pelo Estado. Por último, memória. Documentação e resistência, porque Kengir ocupa lugar central na narrativa. Applebaum escreve após a abertura parcial de arquivos soviéticos e aproveita essa mudança para articular fontes oficiais a testemunhos de sobreviventes. Essa combinação diferencia sua abordagem tanto de relatos exclusivamente pessoais quanto de histórias centradas apenas em estatísticas e instituições. Registros administrativos permitem acompanhar normas, fluxos e decisões. Memórias revelam medo, fome, relações entre presos e o significado subjetivo da violência. As fontes não são tratadas como equivalentes ou infalíveis documentos estatais, podem ocultar responsabilidades e experiências individuais, podem refletir limites de memória e perspectiva. O valor da pesquisa está justamente no cruzamento crítico entre elas. A revolta de Kengir, em 1954, ilustra essa escolha metodológica e temática. O levante, ocorrido no Cazaquistão após a morte de Stalin, evidencia que a redução posterior do terror não significou submissão automática dos internos. Presos políticos e criminosos comuns formaram uma aliança temporária. Expulsaram a administração do campo por um breve período e criaram formas de organização antes da repressão militar que encerrou a revolta. O episódio não é apresentado como triunfo simples, mas como demonstração de agência sob condições extremas, ao registrar greves de fome, recusas ao trabalho, fugas, rebeliões e esforços para testemunhar. O livro preserva a dimensão da resistência sem minimizar a assimetria esmagadora entre prisioneiros e Estado. Em conclusão, Gulag. Uma história dos campos de prisioneiros soviéticos é indicado a leitores de história contemporânea, estudos sobre autoritarismo, União Soviética e direitos humanos. Assim como a estudantes que procuram uma introdução ampla e documentada ao tema. Também interessa a quem já leu Alexander Solzhenitsyn. Evgenia Ginzburg ou outras memórias de sobreviventes e deseja compreender como essas experiências individuais se inserem em uma estrutura estatal mais extensa. A leitura exige atenção, trata-se de uma obra longa, carregada de nomes institucionais, mudanças de política e descrições duras. Em troca, oferece instrumentos para analisar a relação entre burocracia, coerção, propaganda e exploração econômica, sem reduzir a história a slogans ideológicos. O diferencial de Applebaum no gênero está na síntese entre história institucional e história vivida. Livros memorialísticos podem transmitir com força incomparável a experiência de um campo específico, enquanto estudos especializados podem privilegiar arquivos, números ou debates políticos. Applebaum conecta esses planos, explica a evolução administrativa do sistema e mostra suas consequências sobre alimentação, trabalho, família, status social e sobrevivência. Sua contribuição também é colocar o Gulag no centro do século XX, contestando a tendência de tratá-lo como assunto secundário ou como simples nota de rodapé do stalinismo. O principal benefício intelectual da obra é fornecer uma compreensão concreta de como sistemas repressivos se sustentam por regras, instituições e decisões ordinárias, ao mesmo tempo que destroem vidas em escala coletiva. É por isso uma referência abrangente e acessível, embora emocionalmente exigente, para estudar a violência de Estado soviética. Se você quiser apoiar Annie Applebaum, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!